Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Quem é que surge de algum, lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho com vagalume. Se algum problema você encontrar, quem é que aparece pra ajudar? Os vizinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Sem pressão, não tenha medo se algo te ameaçar. Os ursinhos surgem de algum lugar. Os ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1.
Ursinhos carinhosos.
Está começando mais um Tricotox, agora buscando aqui na nostalgia da gente. Eu que não assistia, infelizmente, os Ursinhos Carinhosos, não pude contribuir com essa música, porque não tocava, não tinha um sinal da emissora.
Mim, pô.
Por quê? olha só, vamos lá. O homem hétero branco, a autoestima do homem hétero branco, né? Não, Tadeu?
Onde eu fui me enfiar, gente?
Ursinhos Carinhosos hétero. Entendi,
é muito
não, tudo
ruim
bem
ser minoria.
É muito ruim,
cê tá,
cara.
Você tá falando de ursinho carinhoso.
O cara já acha que a gente tá cantando
um cicapão
pra homenagear ele.
Entendeu?
Tá bom.
Que isso, meu amigo?
Um nunca
calma
assistiu
aí
Ursinhos Carinhosos, porque só é da época do Vila Sésamo. O outro se acha Ursinho Carinhoso. Entendeu? O outro
eu
finge que
canta.
Não,
não, não. Eu sou
não, gente. Eu não assistia porque não tinha sinal na minha casa pra essa operadora aí. Então vamos lá, então calma. E o meu nome é Thiago Queiroz e estamos aqui pra mais uma insanidade de Tricotox aqui. Vamos conversar.
Desculpa, aqui é Victor Olives e eu cantei porque Ursinhos Carinhosos está no meu coração.
Tá
aqui
ótimo.
É Thiago Berto tentando acompanhar, mas eu só lembrava de 50%.
Aqui é Tadeu França, Ladies and Jennifer, mais uma vez segurando a barra musical que é gostar desse podcast.
Estamos felizes de você estar aqui conosco para fazer essa abertura belíssima.
Incrível.
Olha, realmente o Tadeu, ele deve estar com escoliose de carregar tantos podcasts nas costas.
Pra subir o sarrafo artístico disso aqui, gente, é muita
puxado
coisa.
Tá puxado.
Tá puxado.
Não, é porque você não entendeu, né? Também, né, Tadeu? É porque não existia um sarrafo artístico até você chegar.
Existia, claro, nosso editor. O cara toca oboé. O que que é isso?
Não, mas até aí ele não aparece nas gravações.
A gente vai fazer um talk, vai chamar ele e ele vai ter que tocar um oboé pra gente.
Gostei,
também aqui, pra gente mostrar
gostei
que a gente é
erudito. E ele traz o oboé e eu trago o meu trompete. Eu toco trompete, se vocês não sabem.
Aí, pô, gente. Que é isso? Isso aqui tá o quê?
Dá pra fazer a banda.
Já podemos, fazer uma... Como é que é o nome dessas de carnaval? Que eu esqueço o nome.
Fanfarra.
Fanfarra aí, ó. Uma fanfarrazinha.
Eu não tô dizendo que a nossa apresentação na Paulista, que vai ter música clássica nos intervalos.
Vai ser bonito.
Vai ter fanfarra, vai ter Bonde do Tigrão, vai ter tudo.
Vai ter ciranda comunista puxada ali pela galera do Samuel. Né,
vai ter gente abraçando árvore não, né? É isso aí também não.
É que na Paulista
ciranda,
não tem
árvore.
Não tem árvore, então tá resolvido.
Esse aí toma que tá de carioca distraído.
Resta saber, inclusive, se o Huberto vai querer descer, né, do seu alto padrão ali de prédio, de apartamento, pra se misturar à população, né?
Não precisa só colocar a cabeça pra fora da janela, amor.
Se ele vai acenar ali da varanda dele, que a varanda dele, inclusive, tem a metragem do tamanho da minha casa aqui, que eu moro.
Ele consegue fazer festa da varanda. Festa da varanda.
Eu queria ter varanda, na verdade, pra pegar um sol.
O meet and greet vai ser na varanda, né?
Capacidade mínima é 5 mil pessoas.
Mas vamos
ou
lá,
seja,
então que esse
eu não moro
aqui
num
já
prédio,
tá...
né? Eu moro na Paulista, né? Na calçada.
Mas vamos lá, que esse aqui é um tóxico que já começou completamente desnorteado, mas vamos lá, volta aqui, traz a gente de volta ao eixo. Vitor, qual que é o tema de hoje?
Gente, estou passando por um drama absurdo em minha vida, que eu não sei o que eu faço com esse sofrimento. O que acontece? Já perdi 5 minutos de programa, eu quero 5 minutos pra poder ter resolução, hein? Vocês ficaram aí de mimimi de Rogério Cariosos, e de Sarrafo, e de Paulista. A parada é o seguinte, aqui, então, Evinha tem duas casas, né? Tem casa da mãe e a casa do papai. Na casa da mamãe, ela tá com o quartinho dela bonitinho, tá indo lá, tem caminha dela e tudo mais. Aqui na casa do papai, ela não tem caminha. Então, pelo menos no momento, ainda não pensei em outras soluções, temos algumas ideias, mas enfim, não botei em prática, ela dorme no sofá. O sofá aqui tem que, sofazinho que você puxa um pouquinho, né? Fica larguinho, pra você apoiar o pé, né? Então ele fica bem larguinho, cubro com uma lençol, travesseiro e tudo mais, e vira uma caminha dela de noite. Aqui a casa, a gente desliga tudo cedo, então não tem luz, não tem nada, não tem problema. Tá aí tudo bem. O que que acontece? Evinha não consegue ficar a noite toda na cama. Ela sempre acorda todos os dias, já pra minha cama. Todos os dias. Mas tipo, todos os dias. E eu identifiquei que o problema não é ela dormir, porque ela dorme. O problema eu tô sentindo é que ela tá acordando muito à noite. E nisso, tá indo lá pro caminho do papai. E papai dá aquele abracinho gostoso e vem cá, vamos dormir. E tá assim rotineiramente. Mas eu tenho que pensar em alternativas, gente. O que, que eu faço pra essa criança? E
ela precisava de 5 minutos pra solução, né?
Não, eu quero 5 minutos a mais pra solução. Porque vocês roubaram 5 minutos meus.
Entendi.
Tricotox de watch pro problema de vida.
Eu vou resolver. Talvez eu resolva em 5 segundos.
Eita,
calma, que antes, a gente agora, inclusive antes de... Vou dar uma de João Kleber aqui, né? Porque antes a gente dar a solução, ou pelo menos as nossas sugestões, a gente precisa agradecer nosso parceiro, a Granado, que está sempre fortalecendo aqui o nosso podcast. Granado lindo e maravilhosa, que inclusive está patrocinando esse Tricotox.
Tricotox,
ele tem não só isso, mas o apoio da Granado.
Sensacional.
Então eu quero lembrar, inclusive, uma coisa. Ó, tem uma coisa, hein? Eu acho que uma coisa que pode... isso foi completamente por acaso de verdade, tá, pessoal? Você tá aí, tá ouvindo a gente. Não foi combinado, porque a gente não sabia que esse é o tema que o Vitor ia trazer.
Uma das regras do Tricotox é, que teria. Ninguém sabe o que eu vou trazer.
Pois é, mas eu acho que inclusive tem... O que a gente vai falar aqui da Granado pode ajudar você também, que é o seguinte. Eles estão trazendo aqui pra gente conhecer, pra gente lembrar, né? Pra caso alguém não conheça, que existem produtos pra tratar das nossas peles sensíveis, das nossas crianças, pra tratar, principalmente nesse momento, né? De frio, que as peles ficam um pouco ressecadas e tal. Então, toda aquela hidratação que a gente precisa ter, a gente precisa lembrar também que a Granado tá aqui oferecendo uma gama de produtos muito importantes pra gente ter aqui no nosso dia a dia. Eu vou lembrar pra vocês aqui então, já logo de cara, que existe o sabonete cremoso Peles Sensíveis, tá bom? Que tem aquela coisinha ali, ó, que faz já uma hidrataçãozinha durante o banho. E ele, inclusive, ó, vou até mostrar pra vocês aqui no vídeo, ó. Aqui, ó. Então, esse aqui é o sabonete cremoso dermocalmante, que já dá aquela, entendeu? Já é dermocalmante. É bom pra você tomar banho, você já dá aquela hidratada, mas não é só isso, porque além de limpar, e é da linha Peles Sensíveis, tá, inclusive, ela não irrita os olhos do bebê e da criança. Ó, e aí tem também mais dois aqui que eu acho que esse também pode ajudar, inclusive, tá, o Vitor, que são a loção hidratante dermocalmante, tá aqui, ó, que já vem com o biquinho, aquele biquinho dosador incrível. Você pode, inclusive, fazer massagenzinhas pra dar aquela...
Acalmar,
às vezes a criança tá muito, né, tem muita informação ali, tá como, não consegue dormir direito, acaba acordando muito, então, ó, fazer aquela massagenzinha, sessão de massagem, acho que é interessante, tá? E, é claro, não só dá aquela relaxada, mas também hidrata a pele. E a gente também tem, olha só, aqui é o hidratante dermocalmante, é tudo dermocalmante hoje, ó, tem embalagenzinha de bisnaga que dá pra você levar pra qualquer lugar. E, cara, isso aqui realmente dá um cheirinho gostoso, dá aquela, sabe, dá aquela sensação de paz ali que você tá usando, tá passando, e inclusive ajuda a gente a manter a hidratação da pele das nossas crianças nesse momento aí, principalmente que a gente tá no momento de inverno, frio pra caramba, as crianças sofrem com pele ressecada também, então lembrando que, isso aqui inclusive não é só pra criança não, a gente pode usar também, hein? Aí ó, Berto que o diga.
Que essa cutis aqui, tu acha que é o quê? Granadinha.
Primeiro que tem muito produto granado aí, mas também onde você mora, né? Então quem mora aí já tem um negócio da Cuts que já altera a Cuts.
Não vem com essa não, que só eu tô mudado pra São Paulo.
É a riqueza também, né?
A poluição já não tá ajudando. Não vem com essa não, que eu morava numa cidade que era beira-mar, não tinha essa poluição toda aqui não, tá? Não tinha que ficar ali fazendo limpeza diária.
Não é poluição, é esfoliação, é skincare.
Skincare. Sei. Então, ó, vamos lá. Só lembrando, então, que esse momento, principalmente o momento de inverno, é importante, sim, pra gente lembrar que tem que ter produtos aí à mão pra gente proteger e hidratar a pele do bebê. E aquele recado importante, né, que a Granada sempre passa aqui pra gente, pros nossos ouvintes, que é vocês irem lá na loja online deles pra conhecer os preços novos do site. Já pegar aqueles seus produtos, fazer uma cestinha bacana. Então já vai lá e pá, já tem ali suas loções dermocalmantes ali que vão além disso hidratar a pele do seu bebê. Então, obrigado, Granada, pelo apoio de sempre, pela nossa parceria linda aqui. E vamos agora, então, voltar para a resolução em 5 segundos que o Tadeu prometeu. Que agora eu vou cronometrar aqui.
Pode
começar, Tadeu.
Pode contar. Tá valendo?
1, 2, 3.
Vai pro sofá.
4.
Resolvi em 1.
5. Acabou.
Não, então, olha só.
Vai mas você pro sofá.
É isso que eu faço. Não, mas sério, é isso que eu faço mesmo. Normalmente eu tô indo pro sofá. Só que às vezes, quando, tipo, na quarta vez que ela levanta, eu ou desisti ou então não percebo, ela vem pra minha cama e eu abraço ela e vem pra nossa.
Mas ela faz isso na casa da mãe?
Também tá fazendo.
Mas olha só, pelo menos aqui é normal. O Noah tem a cama dele, tem o quarto dele, tá com as primas lá no quarto, cada um tem a sua cama, que é triliche. Mesmo assim, acorda de madrugada, vem bater aqui. Às vezes é de madrugada, às vezes é quase na hora de acordar. Mas basicamente todo dia, entendeu? Isso é, tá normal. Aqui não tá mudando muito, não.
Pensando pelo Augusto, né, ele tem 2 anos, eu percebo que ele não gosta de mudança da rotina de onde ele tá dormindo. Então, por exemplo, minha sogra e meu cunhado vieram aqui passar uma noite. E aí, normalmente, ele tem a caminha dele aqui, mas na
quando
adaptação
eles vêm,
aqui
muda
com
um pouquinho.
O Hugo... É, quando eles vêm, muda. E aí, quando eles vieram, e como eu tô fazendo a parte operacional da amamentação da madrugada do Hugo, então eu ponho, né, pego ele, encho a garrafa d'água, aí fico com ele pra ele arrotar, aí ponho pra dormir de novo e tal, enquanto a Thalita tá amamentando. Então, eu falei, vou pôr um colchão na sala, que é perto do quarto onde eles estão, e aí vou pôr o Augusto aqui com a gente, tipo, no sofá, que é um sofá-cama que puxa, enfim. Então fizemos, tipo, um QG nosso pra minha sogra e pro meu cunhado ficarem no nosso quarto, vamos dizer assim, pra gente não ficar passando no meio também, não acordar e tal, enfim. Então a gente adaptou um QG entre sala e o quarto do Augusto. E foi uma das noites mais mal dormidas dele, porque parece que sequestramos o garoto e levamos ele pra dormir num cativeiro, porque ele dormiu muito mal, assim, enfim, eu tava acordado de madrugada com o Hugo fazendo as funções, vendo o Brasil perder a medalha e tal, e aí
com a naturalidade, né?
Foi só uma adenda aqui que eu lembrei que tava...
Mas qual seleção? A masculina?
Que tava, como é que fala? Tava 20-12, enfim.
Ah,
e
sim.
Aí... Não, e aí... Não, tranquilo, só perdemos, enfim. Aí...
Mas tava 20-12, cara.
Tava 20-12. Não, isso por...
Não aguento mais ouvir isso,
por um bom
cara.
Tempo, mais ouvir por um isso. Bom tempo a gente vai ficar com isso na cabeça, assim. Vai parar do nada, puta, mas tava 20-12. Mas enfim... E aí eu senti que ele teve essa coisa com a mudança da rotina. Então pode ser que a Evinha ela deve estar sentindo essa questão quando muda a casa, muda o ambiente em que ela tá confortável, isso altere um pouco o sono. Mas eu vejo como normal, porque se eu ver como é normal, você tá.
Quer ver uma coisa aqui que tem ajudado? As crianças reclamam, primeiro, de estar tudo escuro. Elas não gostam.
É uma outra coisa que eu pensei. Eu vou botar um abajurzinho lá na sala pra ela ter a mão no controle dela. É uma possibilidade que eu pensei.
No controle dela nem diria, porque não vai fazer tanta diferença. Mas ter uma luzinha pra quebrar a escuridão, né? não é uma luz forte, é uma luz pra quebrar a escuridão.
Hoje já tem. O que acontece? A luz da cozinha fica ligada, ela ilumina a sala e fica de boa. Só que acho que não é o suficiente. O que eu tô pensando? Pegar um abajur onde fica ao alcance dela pra ela poder ligar e desligar.
Eu não sei se dá pra ver daqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó?
Tô.
Isso aqui é uma luzinha também, que a gente liga de noite, que a Maíra gosta. Olha que coisa. É um abajurzinho que é uma luz muito fraquinha, que ela projeta umas estrelinhas na lua. Quem tinha comprado pro Noel, ele não gosta. E projeta no teto umas estrelinhas, uma lua.
Sei qual é, bonitinho. Sei qual é.
Eu conheço. É que é 20 conto, entendeu? Apesar do Noel não gostar, as meninas tinham gostado e tal, mas aí como o Noel não quis, a gente tirou de lá, colocou aqui, e aí a gente comprou a gente usou durante um tempo, até eles quebrarem. Não tem pisca-pisca? A gente colocou aqui assim em volta de um dos pés da cama, que é uma beliche, né? Então é grande. Uhum. A gente colocava pisca-pisca. Aí agora o pisca-pisca quebrou, a gente comprou um abajurzinho e fica lá ligado. E outra coisa que rola é que eles não gostam de muito silêncio, né? Pelo menos aqui em casa. Então a gente deixa a noite inteira tocando podcast de criança.
Gente, Deus me livre.
Tem conta pra mim, tem tudo. Fica a noite inteira.
Opa, fica aí no fortalecimento.
Tem conta pra mim, tem... Assim, basicamente todos os podcasts de criança ficam lá, cara, rolando. A gente dá lá o play na lista e fica. A gente desliga quando eles acordam de manhã.
Vou anotar isso aí, acho que pode ser a possibilidade
também. Não fica alto? Não, fica baixo. Entendeu?
Mas
fica
ela só... Então, mas a Eva é sensível a barulho ou ela gosta de barulho?
Não, ela dorme em qualquer lugar, independente do barulho. Eu não sei se o barulho ajuda ela a dormir. Esse é outro ponto que eu posso tentar.
Uhum.
Gostei.
É, não, aqui também não é a questão do barulho ajudar a dormir, não. A questão é, eles não gostam de silêncio, porque o que acontece? A gente desliga tudo, e como a gente não desliga, a gente fica acordado, a gente fica passando no corredor, a gente fica fazendo barulho de pé, a gente fica, fazendo coisa na cozinha. Então fica fazendo barulho, só que são barulhos estranhos. Barulhos não necessariamente gostosos, né? De se ouvir.
Uhum.
Então incomoda eles. E aí, se você tem um barulho que se sobrepõe a esses barulhinhos chatos, eu acho que fica de boa. É uma opção.
Ou pode ser a questão do barulho, da falta do barulho, transparecer a sensação de solidão.
Pode
ser...
A escuridão aí é muito disso, né? A escuridão você não tem... As sombras que aparecem e tudo mais, você acaba projetando, deve dar um medinho e tal, entendeu?
Uma coisa que aconteceu uma vez foi na Disney, no Disney Plus tem um videozinho, uma série, sei lá como é que se pode chamar aquilo ali, só sobre sons, só de sons. De vários filmes com um tema. Aí sons de água. Aí vários sons de água de vários filmes ficam na sequência. E é relaxante mesmo. É o Zenimation, se eu não me engano, o nome. E realmente, pra mim, funciona muito bem. Me relaxa pra caramba. Na quase
Netflix é uma parada de meditação.
Esse é o Headspace. Isso. É legal, ele ensina a meditar. Mas eu acho que tem que ter mais idade. Não é pra qualquer um, não.
Existe uma versão, existe um livro, eu acho, do Headspace, ou dali no Headspace, pra criança também. Mas eu queria antes fazer umas perguntas aqui pra você, Vitor. Isso sempre foi assim ou aconteceu agora, de agora pra você?
É porque ela nunca teve o espacinho dela, né?
Então, ela nunca teve o espacinho dela.
Não, peraí. Mas você... Essa dinâmica dela ter duas casas, isso já acontece há algum tempo.
Já. Só que ela sempre dormiu comigo em cama compartilhada e com a mãe dela também. Aí, sendo que agora, a gente tá tentando... Assim que a mãe dela se mudou pra uma casa, dois quartos e tudo mais, e a Eva teve um quartinho dela separado. Eu também passei também, aproveitei a oportunidade e falei, vamos separar também aqui. Aí eu já botei ela também separada, tentando conciliar. Só que vocês passaram uns 3 meses e não vi muita evolução, na verdade. E na verdade, eu tô vendo uma regressão agora, na verdade. Tô vendo que ela acordando mais vezes pra ir pra cama, em vez de... Que eu imaginei que fosse crescente.
A questão, então, é que você está querendo ajudá-la a fazer essa transição da cama compartilhada pro seu próprio quarto. É isso.
É, ajudá-la e me ajudar.
Já passou, claro, mas que já se passaram uns 3 meses e que ainda continua rolando isso.
Então,
agora entendi qual que é a questão. E aí, vou dar uma ditadeira, eu vou responder em 5 segundos. Isso é normal. Você fazer transição de cama compartilhada não é assim, né? É uma questão da criança se sentir segura, de gostar do ambiente onde ela está dormindo sozinha e de entender que durante um bom tempo ela ainda vai fazer essas invasões aí na cama dos pais, quando ela se acordar e se sentir segura. Você pode tentar mitigar isso, é claro, botando musiquinha, fazendo, né, ligando barulhinho de ventilador, ruidinhos que vão deixar ela mais tranquila, botando uma luzinha se ela gosta de ter alguma luzinha para deixar as coisas iluminadas, enfim, N coisas. Mas o fato é que essa transição ela não é necessariamente rápida. O Gael, quando fez essa transição, ele já dorme já um bom tempo, já não invade a nossa cama, já tem um bom tempo isso, né? Tem, sei lá, mais de um ano. Mas durante esse primeiro momento que ele foi, quando ele tinha o quê? Uns 3 anos e meio, 4 anos que ele começou a dormir no quarto dele com o Dante, né? No beliche.
Aí foi quando tava chegando a minha... A Maia, né? A minha, olha.
Isso. mas é um ótimo nome. É, esse, durante um bom tempo, ele continuou invadindo lá, dava também 3 horas da manhã, ele brotava lá no quarto. Nesse exato momento, a gente tá fazendo a mesma coisa com a Maia, porque ela começou a querer, a gente conseguiu preparar finalmente, né, o quarto dela e da Cora, e aí eu tô conseguindo colocar ela dormindo na própria caminha dela. E ela dorme lá durante um bom tempo, mas normalmente é assim, 1:30, 1 da manhã, ela vai e brota no nosso quarto. Então é só pra você entender que a gente pode fazer várias coisas, mas isso é normal, isso faz parte desse processo. A gente quer que seja rápido, porque a gente não aguenta mais? A gente quer, eu entendo isso perfeitamente. Mas é só ter um pouco de calma mesmo, porque não vai ser em 3 meses que isso vai.
O engraçado é que era a questão meio que de oportunidade, né? Antes não tinha oportunidade, não via a curto prazo, falei, ah, então nem. Mas agora que, tipo, dá pra fazer? Falei, pô, eu quero para ontem.
Sim, sim. Então, administra essa ansiedade.
É mais problema meu,
lembra,
do que dela.
Eu sei, pois é. E lembra que assim, mas tudo bem, porque ainda assim você ainda oferece. Você sabe, o que seria mais grave, né? Nessa situação seria você proibir ela de dormir com você quando ela tivesse medo. Então, assim, a sua cama não, ainda está aberta e receptiva para ela. Então, tá tudo bem. É só você realmente segurar essa ansiedade e entender que, por exemplo, algo que poderia ajudar de fato, ela tem um cantinho dela. Eu sei que aí onde você tá não é possível isso.
É.
Mas talvez pensar em algum lugar da sala, fazer com que a sala tenha um cantinho que seja o cantinho dela e que aí bota, sabe, uma cadeirinha que tenha um ursinho dela. Tentar transformar, nem que seja um cantinho da sala, que seja o cantinho dela de dormir, pra ser algo mais especial pra ela, ela querer continuar ali. Mas lembrando, ainda assim é uma sala que é maior normalmente do que um quarto e que pode ser mais ampla essa sensação, inclusive pode ser mais ampla essa sensação que o Tadeu falou de solidão, de estar sozinha num lugar muito amplo, de sombras e sons esquisitos. Isso pode acontecer mais pelo fato de ela estar numa sala também. Então pode até ser que ela às vezes comece a dormir mais no quarto dela, na casa da mãe, e menos aí. Entendi. Por conta desse lugar também. Mas se você está vendo que isso está acontecendo também com ela na casa da mãe, isso significa que faz parte do processo. Ela ainda tá ali se ambientando a dormir sozinha e vai precisar dessas reafirmações de segurança e tá tudo bem. Eventualmente ela vai deslanchar e vai dormir direto também, entendeu?
É dia sim, dia não que ela tá aí, assim?
É, semana sim, semana não.
Semana sim, semana não. Então, aí eu não sei, uma sugestão talvez que possa ajudar, justamente por essa sensação, na semana em que ela vai pra aí, de repente o seu, é que eu não sei a configuração do seu quarto em si, né? Tipo, se você dorme sozinho, se você dorme com alguém, enfim. Mas que o seu quarto pudesse, na semana em que ela vai, ser esse canto, de repente, se adaptar de alguma maneira e tal. Porque talvez seja essa coisa da sala mesmo, de não oferecer um ar de é dela. É um canto dela, sei lá.
E é uma terceira opção. Terceira? Se não me engano, terceira. Perdi a conta. Que eu pensei também. Que é justamente comprar aqueles colchões dobráveis, colchão menorzinho, pra botar do lado da cama, pra dormir com a gente. Essa é a última opção que eu gostaria. Por quê? É muito próximo do chão, poeira e tudo mais, eu não gostaria.
Mas olha só.
Mas é uma opção que eu não descartei.
Como é que tá o teu quarto? Como é que é a cama? É uma cama de casal?
É tipo o seu quarto. É igual, muito igual ao seu quarto. Exatamente aí como você tá vendo. É
a cama baixinha?
É aí na Alameda Campinas, inclusive.
Não, mas então. É porque essa cama daqui é aquela cama japonesa, escrota. Que
a minha
tem...
é casal padrão mesmo. É ela tamanho não, padrão.
Mas ela é box?
É, ela é box.
Ou ela tem espaço embaixo?
Não, não tem espaço embaixo.
Não, porque eu ia falar, porque aqui as meninas elas já tinham a beliche. O que a gente fez foi comprar só a cama de baixo que puxa, entendeu? Ah, não fica cama... no chão.
Não, essa não dá espaço, entendi, foi boa ideia, só que não dá espaço, entendi.
Entendeu? Ela não fica no chão, fica embaixo da cama. Então no dia a dia ela fica embaixo da cama, quando a gente vai dormir a gente puxa. Não sabe, não, como eu, por isso que eu tava perguntando como é que era o quarto.
Mas ainda assim eu acho que o que o Vitor tá querendo é realmente que ela durma no outro cômodo, né?
Não, essa é a primeira opção. É a primeira opção. Eu ia falar que o melhor seria, pelo menos por agora, ele tentar fazer a transição. Primeiro fazer a transição dela não estar na cama dele. Aí depois fazer a transição dela não estando na cama dele, ela ir para outro cômodo, entendeu?
Faz duas fases, né? Dorme só no chão e depois vai pro sofá.
Em teoria, foi isso que a gente fez com o Noah, que a gente tinha uma cama que ficava colada na nossa.
Sim.
E o sofá nunca vai ser tão confortável como um colchãozinho, né?
Esse que é foda. Porque o colchão, ela passa o dia inteiro no sofá. Aí, pô, o sofá de repente vira cama, não é algo que eu acho que pode se tornar atrativo.
Exatamente. Então, talvez um colchãozinho, pô, coisa ali. Eu acho que não é problema poeira. Assim, eu acho que não vai, não é tão assim drástico, não. Inclusive, é só você não deixar o colchão direto no chão, né?
Uh-huh. Não,
ele
é
vai
só,
ficar guardadinho em pé. Quando ela chega, bota ali no chão, passa um aspiradorzinho de pó ali e pá. Acabou.
Tem a coisa de limpar também, né? A casa, assim, né, Vitor?
Importante, né, Vitor?
Inclusive,
de vez em quando.
Antes desse podcast, eu me interessei, sabe por quê? Porque eu tava fazendo faxina da casa.
Aí, porra.
Pedindo o ombro. Mas aí o que acontece?
Então é isso, cara.
Mas entendi.
Compra uma roupa de cama dos ursinhos cariosos.
Ah, eu comprei uma roupa de cama lindinha demais, de gatinhos. Fofinho demais. Mas os ursinhos cariosos é melhor ainda. Então, ó, fazer um retrospect do podcast. Soluções possíveis que eu irei tentar. 1. Ler abajur. 2. Ler coisa de criança. 3.
Tá falando francês agora.
Ler colchão.
Lê colchão.
E 4. Tem mais um. Abajur, coisa de criança, colchão.
Ler loção,
granado.
Dermocalmante.
A loção ela pode ser aplicada em qualquer das três primeiras opções, na verdade.
Sempre. Pra fazer a rotina da noite.
Inclusive.
Ela tá.
Distressante, massagem nas costas, dermocalmante.
Pô, ajuda. E, assim, eu acho que tem uma coisa importante aí também que você esqueceu na sua retrospect, que é o gerencier ansiété.
Ah, isso é importantíssimo.
Então, gerencia a ansiedade, traduzindo, porque eu sei que as pessoas realmente não sabem falar francês no Brasil, mas eu sei.
Eu sei porque eu sou França.
É verdade. Tá no sangue.
Você entendeu, então. Tá, que bom que pelo menos eu sou compreendido nesse podcast por uma pessoa, né?
Sim.
Então, assim, isso é de fato mesmo importante, cara. Conversa também, inclusive, com a mãe da Eva, né? Pra gente, olha, eu tô aqui já me botando já, não, mas assim, pra vocês...
Fico feliz.
Terem,
tô na torcida.
Terem essa paciência aí, essa calma.
Pra gente conseguir dormir melhor.
O cara que dá
pra realmente ter esse momento aí de vocês entenderem que é um tempinho dela, que ela vai precisar ainda, né, de ter o colo do pai ali, de deitar com o pai, às vezes, sei lá, sonha, acorda e vai querer ir pro quarto, porque é normal, vai fazer xixi, vai emendar ali, já vai virar a porta ali, já vai pro quarto.
Eu vou dar aqui normal. A experiência, né? Tem o Noah aqui, que tem 6 anos, mas tem a Olga, que tem 9, né? Vai fazer 9. E aí, com essas coisas de celular e tudo mais, às vezes ela joga uns joguinhos que são meio de terror e tudo mais.
Ah, Eva adora.
Há um tempo atrás, há um mês atrás, ela entrou num joguinho de terror maluco. Ela não queria por nada dormir no quarto. E aí, o que a gente fez a combinação com ela? Ela falou, ó, beleza, você não, pra não dizer que você vai dormir no quarto com a gente, dorme com o Noah ou com a Liz na cama deles. Vocês dormem juntos. Você não vai estar sozinha. Porque ela dorme na cama de cima, né? Em teoria, a cama que menos você vê pessoas é a cama que você fica mais destacado no negócio.
Ah, sabe o que eu fazia quando era pequeno? Eu empurrava minha mão pro ladinho dormindo do lado dele quando tinha medo.
Então, é mais ou menos isso que ela tá fazendo. Ela dormia com o Noah. Na época que a gente teve Covid, ela dormia com o Noah. E aí, normalmente, ela prefere dormir com a Liz. Não sei se... Provavelmente porque ela tá acostumada, né? São irmãs e tudo mais. Mas aí, quando rola os medos, ela dorme com o Noah. Aí, hoje, por exemplo, o Noah decidiu que queria dormir na cama de cima. Por isso que eu pedi 5 minutos aqui antes de começar, a galera não viu. Por quê? Porque o Noah dormiu na cama de cima e a Olga queria porque queria dormir na cama de cima dela.
Ai,
e aí eu tive que tirar o Noah da cama de cima pra passar pra cama de baixo, pra Olga subir na cama de cima, pra Liz poder dormir na cama que tava mais embaixo ainda. Ah, entendeu? Mas é isso, às vezes é só isso. Ela só quer o quê?
Okay,
perturbar,
né?
Pra você, pra poder dormir. Entendeu? É isso.
Entendi, faz sentido.
Ajudou?
Pra caramba. E principalmente pelo ponto principal, que é o quê? Que tudo se resume a realmente a mais de 5 segundos. É normal. Porque nem 5 segundos, nem 1 segundo.
É normal.
Ou tem uma outra resposta também, outra resposta importante também, de 5 segundos, que é sabonete cremoso dermocalmante granado.
Aí você leva 5 segundos mesmo.
5 então, segundos então, que rendem uma vida de relaxamento pra você.
E criação de vínculo, fortalecimento de vínculo, tá, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, entendeu? Então vamos aí deixar reforçar, inclusive, o agradecimento à Granado pela parceria de sempre. Lembrando que vocês podem ir lá também no e-commerce da Granado garantir o seu kitzinho, né, pele hidratada, né, lá na Granado. Então você vai lá, garante os novos preços também, que já estão super supimpas lá. E obrigado mais uma vez por apoiar esse podcast tão bonito, tão fofinho, tão amoroso, que tá aqui o quê? Sempre a gente tá aqui. Pra que a gente tá aqui? A gente tá aqui pra resolver os problemas do Vitor. É pra isso que o Tricô de Paz foi criado. Tá?
Muito bom, né? Um é terapia, outro é pra minha filhinha. É perfeito.
do Tadeu, Tadeu não sabe nem como reagir.
É aquela sensação, né, de estar sendo usado por três homens brancos aqui numa... pra resolver os problemas deles, enfim.
Não, os meus não, só o do Vitor, cara. Eu tô aqui também, sendo utilizado.
Não nego.
Podia estar dormindo. Mentira, eu tava fazendo outra coisa, provavelmente, né? Mas fazer o quê?
É eu isso. Não nego.
Então é isso, minha gente. Um beijo, uma boa semana, Supimpa. Não, roubei, sacanagem. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu, tchau, tchau.
Beijo, ladies and gentlemen, até a próxima.